te disse amar.
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotó de História Jovem Nerd e mais do que nunca é preciso cantar.
Pois, aqui é a Andréia Paz, de Portuguesa, e meu sonho é seguir o bloco da Mandona nas ruas.
Aqui é a Mandona, sou cantora e compositora, e esses dias o meu professor de expressão corporal falou assim pra mim: sai da sua frente. Como ele alugou um triplex da minha cabeça, eu acho que é bom transferir esse aí pra vocês também.
Ah, eu quero saber, adoro.
Caraca, sai da sua frente é sinistro.
Sai da sua frente é meio sinistro, mas dá pra usar como uma ferramenta de vida aí, né?
Sai da sua frente.
Isso é conhecimento ancestral, entendeu?
É verdade, é a gente que se atrapalha.
Bom, agora é minha vez. Eu sou um orgulhoso pai de duas artistas maravilhosas.
Ah.
Essa é a frase. Rasgação de seda. Deixa eu rasgar a seda aqui, ó.
Vocês são os artistas, estamos entrevistando os artistas.
É, vocês são as celebridades.
Não, gente, vamos falar um pouco mais deles aqui, porque eles são muito humildes, eles não vão falar.
A Mandona é cantora, compositora, mineira, artista independente, que, gente, você não sabe como é difícil pra um artista ser independente.
Pois é, meu amor. Ela construiu a trajetória dela toda assim, conquistando o público, se apresentando ao vivo, no boca a boca, de festa em festa, de bar em bar.
Quem conhece, não esquece que essa mulher, ela rouba a cena, ela tem uma presença incrível. É energia que contagia, gente. Você vê a Mandona, você quer ir atrás dela. Você corre atrás do bloco dela, ela puxa o bloco e vai a multidão
em volta. É animação, meu amor! E além de puxar bloco, meu amor, ela é uma excelente compositora. E olha, gente, que delícia o nome desse álbum, hein? Se eu pudesse, te beijava até a voz.
Ô, gente, eu queria beijar tantas vozes nesse mundo.
Que bonito, né, meu amor?
E como se não bastasse essa maravilha toda, feminista, referência LGBT, é só delícia essa mulher,
gente. Só delícia. Ai, que delícia de progressismo, meu amor! É isso que a gente quer aqui no Caneca. Se você não conhece ainda o trabalho da Mandona, clica aqui no link que a gente vai deixar aqui os links no post pra você conhecer essa mulher maravilhosa. E você que já conhece, vem fazer parte disso aqui, meu amor, pra gente curtir junto. Chamamos também pra essa conversa
a pedidos que todo mundo pede muito há anos, a presença do Sr. M neste podcast. As pessoas querem ouvir mais sobre ele, então ele veio aqui pra trazer mais conteúdo artístico desse meio da música maravilhoso.
Maurício Dubong, meu amor. Cantor, compositor, produtor musical. Tudo isso junto, numa pessoa só, meu amor. O nosso pai é um dos compositores mais presentes no repertório de Roberto Carlos, meu amor. Botou comida na nossa mesa.
Fomos alimentadas pelo papai e pelo rei.
Pelo papai e pelo rei.
Não deixaram nos faltar nada.
E vários outros artistas, não só, né, Roberto Carlos, interpretaram as músicas de papai. Maria Bethânia, Emílio Santiago, Calbi Peixoto, Joana, Paulo Ricardo, Cláudia Leite, um monte, meu amor.
Então eles ficam pagando aí de humildões, mas eles são muita coisa, tá?
Ah, vamos dar dá carteirada aí.
Uma caneca de mamica!
Sem personejar.
E agora vamos falar do evento do ano, meu amor.
Ah, eu vim aqui. Eu vim aqui pra falar da NerdCon.
Ai, que delícia.
Gente, a gente já falou, já avisou todo mundo. Estamos avisando. A NerdCon é o nosso evento que vai acontecer dia 20 de setembro no Memorial América Latina em São Paulo. Pra quem perdeu o Nerdcast 1000 ano passado, que a gente fez no teatro, agora a gente tá expandindo essa ideia. E olha, às 19 horas a gente vai fazer uma mega live, uma super live.
Olha
onde
aí,
a gente vai falar da NerdCon, a gente vai falar com os convidados que já estão sendo revelados, que estarão lá, vai ser muito maneiro. Não perca agora, dia 16 de julho, a nossa super live da NerdCon, que vai acontecer dia 20 de setembro em São Paulo, gente. Guarda, save the date, ó.
Guarda essa, gente, a experiência do Nerdcast 1000 foi
incrível.
Inesquecível.
Exato, exato. E a gente ainda vai aproveitar na live, agora que a gente vai revelar os vencedores dos selos, sabe qual é o negócio dos selos que a galera tava juntando?
Ah, olha aí, meu amor.
É isso, vamos revelar os vencedores, não perca, 19 horas agora, dia 16 de julho. Super Live NerdCon!
Não perca, meu amor!
Vocês que estão sempre aqui nos ouvintes, nossos mamikers, vocês conhecem a gente. Então tá na hora, eu acho mais do que justo, da gente conhecer mais vocês também. A gente quer saber o que vocês querem ouvir, né? O que vocês precisam mais da gente. Falem mais. A gente quer saber que dia que vocês gostam de ouvir o Caneca de Mamicas. Pode falar, eu gostaria que fosse postado todo. É isso que a gente quer saber. A gente quer conhecer você. Eu quero saber se você tá me escutando agora, dirigindo, lavando louça, fazendo academia, correndo na praia. Aonde que você me escuta? Aonde que você me leva? Pra onde que vocês nos levam? A gente quer saber. Então, meu amor, vamos nos conectar. Tem link aí no post com a pesquisa. E é isso. É rapidinho, não dói. Vai ajudar muito a gente se conectar cada vez mais.
Estamos hoje aqui com a classe artística, meu amor.
Nossa, gente, é o sonho.
A melhor classe de todas. A gente quer ouvir as histórias de vocês, porque olha só que coincidência. Amandona, você fez direito? Você é advogada?
Eu fiz direito. Amandona não é advogada, não, mas Amanda, CPF, já foi um dia. Ainda bem que a gente não vive nessa pele mais, mas eu estudei direito, sim.
A faculdade ajuda muito a poesia, que o meu parceiro principal, primeiro, né, que eu tive, ela era advogado. Nunca exerceu, praticamente, mas deu muita estrada pra ele, pra compor.
Com certeza. E também dá um lance que é muito bom pra quem frequenta o palco, que é oratória, né? Eu acho que eu me considero uma boa comunicadora, assim, porque eu acho que...
Exatamente, gente.
A faculdade de Direito, realmente, ela... Eu boto no meu currículo artístico. Formado em Direito, na PUC Minas. Porque isso absolutamente somou pra minha artista. Que, inclusive, eu sou artista independente, né? Se você não souber um pouquinho da vida jurídica, sua vida, ela fica mais difícil. Se você sabe, dá uma facilitada.
E você vê? O papai tava falando aqui do Carlos Cola, né? Que era o parceiro dele.
Uhum.
Que já faleceu. E você vê também, né? Essa coisa de escrever, fazer a letra das músicas. O vocabulário, né? De um advogado. Já ajuda, né?
Já ajuda.
Porque advogado lê muito, né, gente? É vocabulário, né? Não?
É, ele bota sentimento no vocabulário.
Sentimento no vocabulário. Artigo 307.
É, então, eu lia muita coisa que eu não gostava de ler. Aí depois que eu me libertei, aí eu comecei a usar as palavras de um jeito muito mais feliz e animador. Do que, enfim, escrever uma petição para as excelências lá, né? Pelo amor de Deus.
Aliás, o Carlos Cola tem uma história interessante de advocacia com ele, que acho que vale a pena pelo menos tocar aqui. Ele só exerceu a advocacia uma vez só para defender uma mulher que tinha dado cabo do marido. E ele conseguiu inocentar a mulher.
Olha,
porque gente. Ele batia nela, entendeu? O cara era agressivo e tal. Uhum. E ele, como era um bom louco, um poeta, né? Sabe falar bem, sabe falar com emoção, ele convenceu o jurado que foi...
Legítima defesa.
Legítima defesa. E ele foi inocentado. Foi a única vez que ele defendeu alguém na justiça.
100% de êxito na carreira dele. Olha que maravilha.
É. Caraca, 100% porra. De êxito. Mas você vê como é importante o dom da palavra, né? Porque é na hora de um julgamento, você vai mexer com a emoção das pessoas. E faz toda a diferença. Você vê a mulher inocente, legítima defesa, né? Uma mulher que era agredida.
Nossa,
e provavelmente,
gente.
Dependendo do advogado, ela ia ser condenada.
Ele zerou a vida dele. Ele falou que pronto, já exerci minha função.
Já exerci minha função.
Agora eu vou fazer o que eu gosto.
Vou abandonar a carreira, né? Aproveitar que eu tô no auge. Já ganhei o meu caso.
Gente, isso foi demais. É isso, excelência. Muito obrigada. Agora eu vou compor.
Que fez muito bem também, né? Que bom que ele fez essa escolha. Porque realmente vocês fizeram vários hits, né? Maurício e ele.
Olha, são dois vozeirões aí, gente.
Dois vozeirões,
gente. A Mandona,
gente?
Ela tem uma pegada Cassélia.
Total!
Eu sou muito fã da Cassélia.
Não, gente.
É uma das grandes referências que eu tenho, assim. Eu, na verdade, eu tenho muita memória afetiva, assim, com a Cassélia especificamente. Que eu sempre gostei muito de escutar o som dela e de olhar pra ela enquanto uma figura disruptiva num lugar de criar possibilidades, né? Eu sou de Governador Valadares, que é uma cidade no leste de Minas, assim, bem, bem conservadora, sabe? Então eu demorei muito tempo pra entender possibilidades do que você pode ser mesmo, assim, né? Porque não tinha muita referência lá. Então a Cassélia é uma que você quer me elogiar. Você fala que o meu som, de alguma forma, ou o que eu tô fazendo parece com ela. Eu fico absolutamente...
Mas é total. Mas é verdade.
Esses dois aí, ó, tem um timbre. Vocês dois fariam um bom dueto. Papai sempre também trabalhou com música, né?
Na realidade, eu comecei com 15 anos na música, pô. E aquele negócio que eu gosto de deixar como conselho é você se arriscar. Eu me lembro que eu tava na casa da minha tia e tinha uns meninos lá que faziam parte de um conjunto vocal e um deles tinha saído. Foi na época da Guerra dos Sete Dias de Israel. Ele saiu, foi pra Israel lá pra guerra. E aí vagou uma... Saiu um, aí eu cheguei com a cara de pau e disse, escuta, você não quer fazer um teste comigo, não? Eu canto direitinho e tal, sou musical e tal. Ah, ele falou, você é muito novo, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 para 16 anos. Eu falei, mas faz um teste comigo, pô. Aí ele fez o teste e eu comecei na música aí. Eu entrei no grupo, né, com 16 anos.
Nossa, 16 anos. Um garoto.
16 aninhos. A vozinha ainda tava... Sabe aquela voz de transição que tem aquele falsete... Maravilhoso. Uhum.
Total.
É. Pô, quando eu mostrei meu falsete, que agora são águas passadas, mas naquela época, pô.
16 anos. A Madonna também começou cedo, né?
Eu também comecei. É, foi. Eu comecei também, eu acho que o primeiro show que eu fiz, que eu tinha um cachê, né, que cobrava lá um cover artístico, eu tinha 15 anos. Acho que era isso. Porque eu comecei a tocar na escola, né? Tinha uma amiga que tocava um violão na escola, e eu achava aquilo, assim, absolutamente o máximo, porque ela mobilizava toda uma energia musical no recreio, e a galera se aglomerava ali ao redor, e eu achava aquilo absolutamente o máximo. Aí eu entrei numa aula de violão, assim, com um amigo que era 2 anos mais que eu, assim, e aí ele me ensinou o básico, tipo, ah, dedo um, casa não sei o quê, esse aqui, forma um ré, beleza? Aí eu sentei em frente lá, nesses sites aí de cifra, e toquei, e comecei a tocar no recreio. Aí o dono da cantina da escola era também dono de um bar na minha cidade, lá em Governador Valadares. E aí ele foi me oferecer uma quinta-feira no bar dele. Ah, e aí eu fui, menina. E aí, assim, desde então, a minha vida, na verdade, foi... A minha escola, né, foi boteco. Eu fiz boteco a vida inteira, assim, muito. Fiz muito show e pequenos eventos. Porque, assim, aí eu ia lá, tocava no boteco, ganhava um dinheiro, fazia 3 fãs. Aí esses 3 fãs ia fazer um chá de panela, sei lá, aniversário, casamento, qualquer coisa assim. Aí eles me chamavam. Aí eu ia lá no casamento, tocava, aí arrumava mais uns 5 fãs, que fazia um evento, e que fazia outro, que fazia outro, que fazia outro.
É, boca a boca.
E assim que foi o que fui construir até hoje, assim, a minha vida é um pouco... Hoje em dia, né, existe um profissionalismo, enfim, hoje existe uma estratégia, hoje existe um outro olhar sobre o que eu tô fazendo, mas de uma forma geral, a minha vida... Eu caí no carnaval de BH, por exemplo, por causa disso, assim, eu tava tocando numa rodinha de violão, e aí depois o povo da rodinha de violão tava combinando um bloco de carnaval pra sair em Belo Horizonte, eles precisavam de uma cantora e me chamaram. E aí, quando eu cheguei no carnaval, gente, foi como se eu tivesse, assim, encontrado a minha galera, porque em Valadares é aquele lugar que eu falei que não tinha muita referência mesmo, assim, né, de possibilidades do que eu poderia ser, assim, enquanto uma pessoa no mundo. E aí, na hora que eu cheguei no carnaval, que foi justamente por causa dessa coisa do boca a boca e da rodinha de violão, minha vida mudou muito, assim, e as possibilidades pra mim se ampliaram muito, porque eu encontrei uma galera que vibrava na mesma energia que eu, assim, num lugar, sabe, um povo que parecia mais comigo. E aí, enfim, mas é isso, eu comecei, eu tinha 15 anos, e hoje eu tô com 32. Então, hoje, eu sou nova, né?
Mas já tá arrastando multidões.
É, ainda bem. Mais tempo vivendo disso, né? Fazendo isso do que não fazendo, assim. E eu me apaixono cada vez mais. Porque quanto mais recursos você vai encontrando, né? Ferramentas, conhecendo a história de pessoas, mais você vai se inteirando e construindo possibilidades, assim.
E vocês dois têm isso em comum, né? Vocês têm a experiência de compositores, de musicistas, compositores, e também de trabalhar com o público, com festa, né? Vocês não concordam que é trabalhar com festa, cantando, e como você falou, né, nos botecos, nas festas. Você não acha que isso é a melhor escola, assim, pra você em termos de interpretação, em termos de performance, de palco? Você não acha que é uma boa escola? Porque você tem que aprender ali a cantar de tudo, né?
Como diz o Milton Nascimento, é aquela música dele, Bailes da Vida, né? A melhor coisa pra te dar tarimba são os bailes da vida. Isso que ela fez comigo foram os bailes, né? Os bailes desde cedo, que o meu grupo era vocal, mas depois logo mais à frente virou um conjunto de baile, aí começou a ralação. Mas isso deu muita canja.
Com certeza. Eu falo assim, que eu sou cantora, compositora e engenheira de vibes. Porque pra você ser uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, você tá no bar, você tá no evento, você tem que ter alguma habilidade de ler o que o ambiente pede, né? Que tipo de música você toca, pra que público que você tá fazendo. E isso é uma leitura do feeling do momento. Então, eu não tenho conhecimento acadêmico de música, nada disso, assim. Mas eu tenho um conhecimento que eu acho que ele é uma escola muito que forma músicos incríveis também. Que é isso, é a repetição, é o boteco, é conhecer o som de muita gente diferente. Tocar pra muitas pessoas diferentes. Porque hoje em dia eu faço, às vezes, assim, um repertório. Se eu quiser tocar pra uma festa de 5 anos, a galera vai conhecer e vai gostar. E se for um aniversário de 70, ele funciona também. Porque você, enfim, né, consegue jogar o jogo ali com muito repertório diferente, assim, que dá pra construir realmente muitas atmosferas.
Eu tive o prazer de, nesse tempo de baile da minha vida, a Agatha me acompanhar durante muitos anos também. Se foram muitos anos.
Uma fração, né, do que você trabalhou, eu trabalhei uma fração.
É, uma fração. Mas foi muito legal, né, essa experiência nossa de cantar junto.
Nossa, foi. Foi demais trabalhar com meu pai, foi muito bom. Ele era exigente, hein, gente? Ele falava assim, ó, porque eu era novata, né? Cheguei lá, pô, a filha do patrão, né? Mas ele falava, ó, eu era que ganhava menos, é lógico, né? Eu era mais nova. E era que ele exigia mais porque, pô, né? Tem que mostrar serviço, né?
Pois é.
Eu entrei super crua, super, meu Deus do céu, que vergonha. Mas depois eu realmente ganhei o respeito, assim, no sentido do reconhecimento, né? Dos outros membros que... Aquela coisa, né? De você ter toda a consideração também, porque de ensaiar, né, de estar com a música ensaiada, porque às vezes acontece, né, de, sei lá, a pessoa chegar, não ensaiou direito,
respeito, né? Eu acho isso que não é respeitoso, né? Com os membros.
É, com certeza.
Da banda, né? Chegar. Então, assim, você mostra que você, pô, tá ali empenhado e aí realmente, né, nos transformamos numa família, sabe? Todo mundo se respeitando.
Aliás, falar também, deixa eu ressaltar que a Andréia, que tá escondidinha aí também, canta pra caramba.
Tá, pois é.
Ai, gente, eu canto no karaokê.
Agora.
Eu adoro cantar com a Célia no karaokê.
Exatamente.
É a rainha do karaokê.
Estamos cantores aposentados aqui. E agora a gente canta num karaokê, videokê.
O equipamento que vocês têm de karaokê é respeitável mesmo, né?
A gente canta.
Eu me divirto, gente.
Eu gosto de saber dos perrengues dos palcos, assim. Amandona, você já teve, assim, os perrengues pro meu pai? É o rei dos perrengues dos palcos.
Você sabe que eu pensando de uma forma geral, eu acho que eu passei pouco perrengue, sabia? Eu acho que talvez outras pessoas vão ter histórias bem mais difíceis. Eu já tive uma recente, assim, ó. Eu fui fazer o show de lançamento do meu disco no teatro SESI Minas, aqui em BH, que é um teatrão super bonitão. E aí, as pessoas que cantaram no meu disco, né, as participações vieram pra cantar no show ao vivo, que é a Letrux, Juliana Linhares, a Luísa Brina, que são artistas que eu respeito muito e que gosto muito, então eu queria que elas também tivessem uma super experiência, sabe? Então eu tava ali numa expectativa. E aí eu tava lá no camarim, com a fono, preparando, não sei o quê. E aí chega minha produtora e falou assim, gente, eu juro, eu aluguei um equipamento pra fazer esse show, que foi o meu fone, o meu retorno de ouvido. Só esse que eu aluguei, o resto tinha lá, tudo. Eu comprei esse porque eu realmente precisava, porque era um palco grande e eu sou uma mulher que tem muita energia. Então eu precisava de ser um negócio pra eu conseguir movimentar. E aí chegou minha produtora lá e falou, o seu retorno de ouvido não tá funcionando, você realmente precisa dele. Aí eu só falei, eu realmente preciso, porque como que eu não vou andar aqui, né? E isso, gente, era tipo assim, faltando meia hora pro show começar, assim, porque sempre tem esse lance da passagem de som atrasar, e aí, enfim, gente, passagem de som é quase cultural isso, assim, é 90% que a passagem de som vai atrasar, o que é ruim, né? Porque eu sou uma mulher que tem 6 planetas em Capricórnio, e pra quem não sabe o que significa, quer dizer que eu sou sistemática e pontual. Então, se o negócio começa tal hora, eu sou a pessoa que quer começar tal hora mesmo, assim, no horário marcado.
Ah, que beleza, hein?
É, você pode ver que eu entrei aqui nesse link, entendeu? Foi coisa e 59. Faltando um minuto, tô lá, pontual, lindona. Mas aí o que aconteceu foi que a Mel, minha produtora maravilhosa, onde ela tá, eu fico um pouco mais tranquila. Eu acho que talvez por isso eu não passo perrengue, assim, porque eu trabalho com pessoas que eu confio muito. E aí a galera me ajuda a resolver. Resultado, né? O show atrasou 45 minutos e ela deu um jeito de fazer lá e chegar, mas deu tudo certo. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, pra mim foi um puta perrengue. Talvez pra outras pessoas teria de ser tranquilo. Mas eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e fiquei ali respirando por aparelhos durante 45 minutos. Mas deu tudo certo.
Ah, então, você tocou num ponto importante, porque quando o show atrasa, a galera fica achando que é o artista
que
tá lá,
que tá se maquiando, você tá fazendo cabelo.
Oh, estrela. Mas eu acho que, na maioria das vezes, deu um problema ali, alguma coisa, e os caras
ficam contentes, né,
do show. Parte técnica é muito provável que vai dar alguma coisa. Ainda mais no... Isso não é fixo, né? O show não é fixo. Geralmente o show é itinerante, né? Não é fixo no local. Então a probabilidade de dar algum problema é muito grande.
Papai é o rei dos perrengues, né, pai?
Como eu sou profissional em TDAH, eu sou muito bem pontual, sempre muito chato com isso. O negócio de atrasar não é comigo, não. É. Me deixa estressado. Ah, então, quer dizer, eu sempre quis começar tudo no horário, se tem mais cedo e tal, pra passar um sono.
Aí a gente ia conseguir trabalhar bem juntos, que eu também sou essa pessoa, absolutamente.
Não, o papai é sempre pontual. Mas o papai já teve, coitado, né, pai? Já teve calça rasgada, né?
Na época não tinha internet, né? Não tinha esse negócio de, vou pegar a letra na internet. Então nós fomos fazer um baile em Valença, e aí tava o sucesso da vez era o Never Can Say Goodbye. Todo mundo tinha que cantar essa música. A gente sabe essa música, mas não sabemos a letra. Aí o parceiro lá do grupo, o tecladista, deixa que eu faça uma letra aqui agora. Aí fez uma letra na hora. Eu cantei, aí as pessoas começaram a olhar assim, bem, a letra não é essa, não.
Nossa, gente, é horrível, porque na época não tinha, gente. Eu lembro, não tinha internet, então, nossa, pai, lembra? Você tinha que ver com o professor de inglês pra traduzir, ou tinha que comprar revistinha na banca com as traduções. Não tinha, né? Bota a letra aí da partitura.
É muito engraçado, né? Outra realidade. Né?
Ai, gente, eu lembro de que eu tive uns perrengues, sim. Assim, o pior perrengue que eu tinha medo era cair no palco. Eu nunca caí. Mas eu já tive... Já perdi... Gente, eu achei que eu era Ivete Sangalo e fui pular cantando. E aí me ferrei, porque você tem que ter preparo.
Acabou o ar, né?
Acabou, eu perdi o fôlego na música. Aí você... Vai rolar a festa! Fiquei rosando do cigarro. Tô quieto! Tô avisado!
Eu já caí do palco 2 metros.
Nossa,
cantando,
senhora.
Todo de olho fechado. Maria, que eu tenho de cantar de olho fechado.
Nossa, não. Isso nunca aconteceu.
Quando eu vi, já tava no vácuo. Caído.
Isso não aconteceu. Só tive crise. Ah, já tive crise de tosse no meio da música. Tive que sair do palco. Uma coisa, gente, horrível. São esses pesadelos, sabe? De você tá...
Isso é um pesadelo.
Tá cantando e tem uma crise de você não conseguir respirar. Você tem que sair. Isso já aconteceu comigo também. E já tive crise de riso também com meu pai, porque...
Ah, isso aí também já tive. Crise de riso já tive também, que eu não conseguia cantar. Não, teve uma vez também que eu tinha... Meu pai morreu em 2022. E aí eu fui compus um tanto de música, assim, pra me ajudar a elaborar esse luto, assim. Aí eu fui cantar num sarau. A primeira vez que eu fui cantar essas músicas, assim, mostrar pras pessoas. Pô, gente, eu comecei a chorar. E eu sou uma pessoa que lida com isso de uma forma de boa. Eu penso muito mais em vida quando eu penso na morte, sabe? Eu me dá vontade de viver quando eu lembro que eu vou morrer, assim. Mas esse dia eu ainda tava ali naquele processo elaborando as coisas que tinham acontecido. E eu comecei a cantar. Era um show pra umas 40 pessoas. Tipo assim, era um sarau. E aí tinha sentado todo mundo. Ô, gente, eu comecei a chorar na primeira música e eu não consegui mais parar de chorar. Eu passei o show inteiro chorando e eu desconfortável comigo mesma. Eu não conseguia parar de chorar e aí eu não podia parar o show e eu não conseguia. E aí na hora que eu vi, tava todo mundo chorando também. Então deu uma...
Nossa, gente!
Esse dia foi um perrengue, tá? Foi bem assim, eu me senti... Eu tava ansiosa com aquela situação porque eu realmente não conseguia parar de chorar. Hoje em dia eu olho pra isso e penso, eu acho que fez parte do meu processo de, né, de assimilar a informação e de, enfim, de botar esse luto no mundo, assim. Eu não queria que tivesse sido assim, mas fazer o quê? Eu não consegui controlar, eu realmente fiquei engasgada ali no meu choro durante o show inteiro.
É que nem quando a gente vai na terapia, que a gente sabe das coisas, mas quando a gente começa a falar, é que as fichas caem. Então ali, realmente caiu a ficha total. Na hora que você fez a música, mas na hora que você tem que apresentar pela primeira vez pra todo mundo, mostrar o que você tá sentindo pra todo mundo, aí não tem como, né?
É, eu acho que foi isso mesmo.
Aí expressão, veio... pois é.
E aí, você sabe exatamente o que significa pra você cada palavra que tá naquela música.
Exato.
E aí vem as lembranças e tudo. Você se emocionou. Bonito. Eu queria estar nesse show. Perdi.
É, eu também. Queria estar lá.
Não, gente, foi lindo, mas eu realmente considero um perrengue, sabe? Porque eu tava me sentindo passando um perrengue. Porque eu tava tentando parar de chorar e ficar, tipo, respira, mas eu não conseguia. Eu não consegui. Eu passei o show inteiro chorando e depois fiquei com uma ressaquinha moral. Mas fazer o quê, né? Deu tudo certo.
Não, que isso.
Rapaz, todo mundo gostou.
Mas você falou sobre isso
no
show? Ou você chegou a falar, ah, meu pai faleceu?
Falei, né? Eu falei assim, gente, esse é um fim. Eu trouxe um trabalho aqui muito sensível pra mim, né? O meu pai, eu acho que foi no ano que ele morreu, assim. É, e aí eu usei desse espaço da composição pra poder perceber o que eu tava sentindo e tirar de mim e olhar pra aquilo e tentar ressignificar, enfim. E eu dividi toda essa história e aí comecei a cantar. Na hora que eu comecei a cantar, acabou. Eu nunca mais falei nada, fiquei ali, tipo assim. A sorte é que eu tinha uma participação no show no dia, que era o Marquinhos de Moraes, um amigo que compôs uma das faixas comigo. E aí ele foi, sentou lá, e aí ele segurou minha onda, bateu um pandeiro, aí eu dei uma respirada, assim, mas foi... Eu me senti dentro de um perrengue, assim, de... Pô, eu não consigo parar.
Mas é legal que sai, o sentimento sai mais forte.
Sim, total.
Nossa,
esse é o perrengue mais lindo que eu já vi.
Pois é um perrengue bonito. Eu aqui com crise de tosse, perdendo fôlego, olha que perrengue bonito dela.
Mas é isso, eu perdi o fôlego também, entendeu? Eu não tava conseguindo cantar direito, eu não conseguia falar as palavras direito, foi difícil.
Agora, de composição, eu tenho muita história também, porque na época que eu... Principalmente na época do Carlos Cola. A gente fazia muita música, parece que era a coisa que já vinha pronta, né? Não sei como é que era o negócio que funciona. Uma vez eu vi no rádio que o Vinícius tinha morrido, Vinícius Moraes tinha morrido. Aí eu fiquei triste pra caramba. Aí fiz uma música e liguei pro Carlos Cola. Carlos Cola, você sabe quem morreu? Eu disse, ah, eu sei, o Vinícius, eu fiz uma poesia pra ele. Ah, é? Então mostra aí, pô. Eu fiz uma música pra ele. Aí ele, então me mostra a música. Aí eu toquei no telefone a música pra ele e ficou um silêncio do outro lado. Eu disse, o que houve, cara? Você tá aí? Estou. Aí ele tava chorando. Disse, Maurício, a minha letra entrou na tua música do primeiro à última nota. E não era uma música fácil, não. Era uma música complicadazinha.
Olha que loucura. Os dois estavam em sintonia.
Bonita.
E aí, no dia que o Carlos Cola morreu, o nome da música era Vai Poeta.
Pois a noite agora entristeceu, viúva ficou sem poeta, tão quieta, e cada violão pede um minuto de samba em homenagem a
letra era maravilhosa que o Carlinhos fez. Letra, eu nunca vi a letra melhor. A letra melhor, a letra que ele fez na vida. E aí, no dia que ele morreu, eu gravei, eu, logo depois eu gravei essa música em homenagem a ele. Vai Poeta, eu, com o Carlos Scola, que foi uma emoção também, na hora do vídeo, já deu uma...
Uma engasgada ali também.
É. Ah, pois é, a gente vai deixar os links aqui, tudo pra vocês, da Mandona, do papai, vamos deixar os links pra vocês poderem ver. Eu tive crise de riso com o papai, porque a gente cantava lá uma música em dueto e o papai não estudou a letra, não memorizou.
Pra variar.
E aí eu acho que tava sem a porteira. Não, deu algum problema com a partitura, não tinha? E aí ele começou a cantar balbuciando. E eu comecei a ter uma crise de riso, não aguentei. Porque eu olhava pra ele sorrindo, ele cantando entre os dentes, sabe? Com a boca meio fechada, pra não...
Era ventrílogo.
Eu sempre cantei com letra na frente. Se tirar a letra da frente, eu me enrolo.
Eu tive uma crise de riso, gente. Eu não aguentei. Mas no final é divertido, né? Quando acontecem essas coisas.
Ah, não, eu acho legal.
Ou às vezes brincadeira aí na banda mesmo, que eu me lembro que um dos cantores quis brincar com o baterista. Na hora que o cara ia dar, sabe, aquela batida no prato, sabe? Pá, bonita. Aí ele segurou o prato do baterista. Aí, pá, né? Aí estragou, né, o final da música. Aí, nossa, o baterista se vingou. O garoto ia cantar, ele acelerava e desacelerava a música. Acelerava e desacelerava. Ficou muito bom. Era aquela música do... Na, 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 na. Sabe, no amor. Aí ele ficava. E isso é engraçado pra gente que tá no palco. É engraçado. Piada interna.
O meu grupo, eu comecei com esse conjunto muito cedo, né? Depois entrou a minha sócia Varda, que foi quando a Agatha entrou. Mas antes dessa época, eu tinha uma turma no meu conjunto que era incrível, porque não dava pra segurar o riso. Tinha um que era o Márcio Sintra, ele era um médico. Diretor de um hospital aí, que eu nem me lembro qual é, ele tocava clarinete e flauta. Aí ele estava no meio da música, aquela coisa, música romântica, tocando, ele parava do lado do baterista, e aí a gente já sabia, o baterista está distraído tocando, a gente já sabia, vai vir bosta aí. Uhum. E o cara soltava um peido, uma daqueles...
Gente, que horror!
Não é possível.
Aqueles fedidos assim, você só via o baterista largando a baqueta e saindo do palco.
Gente, que horror, gente, que isso?
Fazer isso sempre. Isso é impressionante.
Meu Deus do céu. Coitado, baterista, gente.
Porra, esse é um perrengue.
Nossa,
horrível.
Isso é uma sacanagem. Acho que esse é o pior.
Não, isso é um perrengue. Cheirar peido alheio é tipo assim, deveria ser criminalizado.
Petição pra botar pra fora da banda.
Nossa senhora.
Vamos levantar a petição.
Mas ele era graça. Ele era a graça da banda. O pessoal adorava ele.
Senhorita.
Teve um baile também que a tua mãe foi me levar, foi em Niterói, que eu tava com desidratação, tava com diarreia. Aí eu fui pro baile de fralda.
Nossa, pai, que horror.
E eu tocava teclado naquela época também.
Isso aí entra na categoria perrengue, com certeza.
É. Mas pra você ver, a pessoa tem que cantar, tem que... Né? Você não pode dar... Você vai fazer o quê, né? Você tem o trabalho ali pra fazer, você bota a fralda, gente. Fica a dica.
Gente, Emosec, nunca ouvi falar. Emosec corta na hora.
Fica a dica, gente.
Fica a dica pra diarreia.
Antes, sempre Emosec. Com pacote de fralda.
E Emosec na bolsa.
Eu pergunto a você, Amanda, como é que você começou a compor música, que você sacou que podia fazer isso?
Menina, na verdade, eu todo dia descubro um pouco o que eu consigo fazer. Mas a primeira vez foi, eu era advogada, tava na pandemia, e aí eu realmente achei que o mundo que a gente conhecia ia acabar, assim, né? E eu tinha medo de morrer, assim, não sei como é que foi pra vocês, mas eu realmente tinha medo de pegar e morrer, sei lá.
Nossa, a gente ficou aqui, isolamento total.
Nossa, eu também, assim, eu fiquei com realmente medo de morrer. E aí eu fiquei pensando, se eu morrer, eu vou morrer advogada? Nem, não vou. E aí eu comecei a treinar mesmo, assim, a tocar umas coisas e tentar cantarolar umas coisas. E eu tinha 26 anos quando eu fiz. Assim, eu já tinha escrito algumas coisas, mas eu acho que talvez essa tenha sido a primeira coisa que eu fiz e que eu me reconheci naquilo, assim, sabe? Não eram frases soltas ou uma coisa que eu botei uma musiquinha em cima. Foi tipo, eu cantei coisas que abraçavam o momento que eu tava, e depois que eu cantei a música em voz alta, eu falei, acho que fiz uma música, sabe assim?
Eu acho isso incrível. Ah, eu também acho, gente.
E foi mesmo. Até hoje é um pouco assim, sabe? Assim, eu me coloco muito na qualidade cantautora, sabe? Eu sou uma pessoa que escreve coisas que são pra eu mesma cantar. Assim, eu tenho super o sonho e o trabalho e o projeto de poder escrever coisas que outros artistas queiram gravar, eu ia ficar absolutamente feliz, assim, muito. Mas eu sinto que eu sou essa pessoa, assim, eu escrevo coisas que são sobre as minhas histórias, sobre as coisas que me atravessam, os meus sentimentos, e aí depois que eu coloco isso no papel, seja como, sei lá, porque veio de uma memória, ou de uma conversa, ou de um sentimento, ou de um desabafo, depois que eu olho para aquilo e me sinto representada naquilo, eu sinto que a música ficou pronta, sabe? Então a primeira foi meio assim, eu escolhi lá 3 acordes, e ela saiu depois.
Gente, mas é isso, né? O artista, ele sempre canta sobre a própria vida, né? É impressionante isso.
Não necessariamente. Eu comecei por acaso, né? Porque eu na época, eu estava lá com meus 17 anos, a gente foi defender uma música com Roberto Carlos no festival. Eu era garotão, né? Adolescente. E aí, fizemos o festival, fizemos depois vários programas com o meu grupo vocal, a gente participou do Roberto, último ano da Jovem Guarda. E aí, acabou. Aí, cada um seguiu o seu caminho, né? A banda se virou banda de baile e tal. E aí, um dia eu pensei, poxa, eu vou buscar, procurar o Roberto. Ele gostava muito da gente. Vou pedir uma musiquinha pro nosso disco. Aí eu cheguei, nós fomos fazer um baile em São Paulo. Eu procurei o Roberto na casa dele. Ele morava no Morumbi. E aí ele tava até ensaiando naquele dia pro Flávio Cavalcante. Ele ia fazer a apresentação, tava lá ensaiando. Aí eu fui no Canecão com o Carlos Cola. Disse, Carlinhos, vamos no Canecão, porque o Roberto gosta de mim. Ele gosta, ele sempre gostou de mim na época do grupo. Vamos lá pedir uma música pra ele. Então a história começa aí. Aí nós fomos no Canecão, ele estava fazendo um show, pediu ao Roberto, você pode compor uma música para nós, para o nosso disco, para dar uma força? E ele virou para mim e disse a seguinte frase, olha, Maurício, eu faço uma música para você se você fizer uma música para mim.
Ah, legal!
E eu nunca tinha feito nada na vida de música.
Ele te deu um desafio.
É, aí eu virei para o Carlos Cola, que era um recém-formado em direito, né? Mas já era poeta, ele já escrevia poesia. Vamos sentar e vamos fazer. Aí fizemos duas músicas. O Roberto gravou as duas. A partir daí, a gente aí virou compositor profissional, né? A partir
nada mal começar negócio assim.
Poxa, aí, olha aí, foi com assim, é? Se você fizer, fa...
Eu tava lá na pandemia, entendeu? Olha que essa história é muito mais emocionante.
E como era na época, se vendia disco mesmo, né? Porque ganhava-se muito dinheiro quando você tinha boa vendagem, então a gente ficou com o Roberto aí quase 20 anos, né? Compondo pra ele. Até que chegou um dia, eu virei pro Carlos Cola e disse, Carlinhos, a partir de hoje, eu tô parando de compor com você, pro Roberto, não quero mais compor pro Roberto, porque eu acho que eu preciso compor pra mim. Eu sei, é isso que eu tô falando, eu compunha pros outros, não era a minha história. Era a história dos outros, eu fazia música pro Roberto, que ele queria uma música assim assado, e o Carlinhos Cola escreveu uma letra que não podia dizer certas palavras, porque ele não canta. Então era tudo pra ele e pra outros, né? Pra outros cantores. Aí eu disse, a partir de agora eu vou parar, vou compor pra mim. Se alguém quiser ouvir, que ouve. Aí foi quando eu comecei a compor músicas que refletiam a minha história. Que aí, evidentemente, quando eu parei de compor, eu também aproveitei a época que o conjunto estava fazendo muito evento. O conjunto tá indo muito bem na época. Foi quando a Agatha já estava também no conjunto. O conjunto estava indo muito bem, estava dando dinheiro. Aí eu parei com o Carlos Cola e comecei a fazer o que hoje agora virou um site meu, né? Canal do YouTube.
É, agora o papai é zen. Tô na fase zen. É. Faz música zen, new age. A gente vai deixar o link aqui pro pessoal relaxar, meditar também. Mas é o que te dá prazer. E agora você tá numa fase da vida que você, né? Quer fazer o que te dá prazer.
Agora eu prefiro contar a minha história em música. Hoje, por exemplo, eu perdi um grande parceiro meu dessa fase mais nova, né? Que foi o Luiz Augusto, faleceu hoje. E por coincidência, vê como é que é o destino. Eu coloquei um vídeo hoje com todas as músicas que eu fiz com ele no canal. E aí recebo a notícia que ele tinha acabado de falecer.
Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto, livre, liberto.
As coisas do destino, né?
Muita coincidência, pois é,
meu
você
Deus.
Botou...
Loucura.
Não tem coincidência, é isso mesmo. A minha, quando você tá fazendo aquilo que é a tua verdade, a coisa com acontece certeza. E as sintonias acontecem.
Mas se você precisar de uma música de romance, de amor, você pode pedir pra mim, que nisso aí eu sou profissional.
Aí, tá vendo? Olha aí, Amandona.
Não, sério mesmo, uma mulher grande. Inclusive, o meu primeiro disco, né, que é o que tá lá disponível, Se Eu Pudesse Te Beijar Até a Voz.
Eu adorei esse título.
É um disco que reúne canções de amor. Diabo fala sobre desejo, liberdade, amor. Porque eu sou uma mulher grandona, né, por isso que eu chamo chama Mandona, e assim, consequentemente, meu coração também é bastante grande. Então, eu me apaixonei muitas vezes. E às vezes, mesmo que eu não esteja apaixonada agora, assim, eu sempre tô, porque eu também sou mulher casada, apaixonadíssima, mas revisitar histórias também, assim, que já passaram e que me fizeram sentir assim, pra eu compor uma composição, ainda reflete a minha história. Não a presente, mas, né, a minha história, em outro momento, assim.
É isso aí, claro. Exato.
Ah, isso aí eu tenho até um exemplo pra dar. Por exemplo, Roberto gravou uma música nossa chamada As Mesmas Coisas.
Você agora já não fala mais em mim, e há pouco tempo me beijou e me falou de amor.
Essa música falava em separação. E era a música que eu mais gostava de ter feito, uma das que eu compus pra ele, que eu gostava mais. Aí eu, um dia eu fui gravar um disco, e aí eu pedi ao Carlos Cola: essa letra que você fez, que o Roberto gravou, fala em separação. Faz uma outra letra falando em volta, como se o casal estivesse voltando. Aí ele fez uma música que eu gravei até na época, chamada Brincando de Felicidade.
Achei que nunca mais eu ia ser feliz. Pensei que o sentimento ia se acabar.
Ele voltando com ela. E, pois bem, foi outra fase, né? Foi a fase, né? Mostrando também que, no fundo, a minha história, meu casamento, estava mais feliz e tal. E depois passou mais, sei lá, 15 anos. Quando eu entrei nessa nova fase de espiritualidade, eu fiz outra letra baseada no momento que eu estou vivendo. Que não tem nada a ver com a história anterior. Nada.
Não tem nada a ver. Por exemplo, aquele... Se a gente falar em outro âmbito, no... Guilherme Del Toro é um excelente diretor. Tem muito filme de terror e tal, sombrio. E ele é um cara tão coração... Não sei, humano tão maravilhoso, que você olha, você fala, nossa, mas ele só faz, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A sua arte, você pode retratar ali o que você quiser. Claro que tem artistas que passam, realmente, experiências, né, deles pra música, né, e tal.
Eu gosto de contar casos, sabia? Eu tenho uma música que se chama Quando Vi, Já Fui.
Ela me chamou pra sair dia 15 à noite. Ela é tão linda, como dizer não, eu disse sim.
Que tá nesse disco. É uma música que conta a história do primeiro date com a minha esposa. É literalmente.
Ah, é, que beleza.
Ela começa assim: lê, 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 lê. E lê, lê, lê não é uma onomatopeia. O nome dela é Helena. O apelido dela é Lelê.
Ah, Lelê.
Então é tipo assim: lê, 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 quando vi já fui. E aí depois conta a história do date. Tipo, ela me chamou pra sair dia 15 à noite. Ela é tão linda, como dizer não, eu disse sim. Busquei ela em casa de caminhão pra mostrar de cara a minha dedicação. Eu tenho uma caminhonete.
Ah, que legal!
E fui mesmo, e é verdade. Aí eu cheguei lá de caminhonete. Aí depois, escolheu uma mesa de canto, me pediu uma cerveja gelada. Preciso dizer que chato, que eu já cheguei pra ela alinhando no primeiro date, porque eu tinha acabado de ficar solteira. E eu não queria namorar. Eu queria ser embaixadora dos solteiros, curtir uma fase solteira. E aí já cheguei lá no date falando: então, vamos se conhecer, vamos se gostar, mas eu não tenho disponibilidade emocional, assim. Então eu já dei esse papo num lugar ali, no primeiro date, que não era pra gente criar muita expectativa, assim. Aí é isso, né? Escolheu uma mesa de canto, me pediu uma cerveja gelada. Prefiro logo dizer que chato. Então, menina, deixa eu te contar, não é segredo. Tomei o caos cheia de medo, não quero me apaixonar. E aí, tipo assim, conta a história literal. E eu adoro fazer isso, porque você vai no meu show, eu adoro ser a pessoa que vou te contar o caso. Por que que eu fiz essa música?
Ah, isso é legal. Isso é legal.
É porque eu gosto, enquanto... Tem gente que não gosta. Hoje mesmo eu tava conversando, porque eu também tenho um podcast, tá? Que vai sair breve.
Ah, é? Olha aí!
Sim. E aí eu tava conversando com o Giovanni Cidreira, que é um artista super interessante e tudo mais. E aí ele falou comigo que ele não gosta de saber as histórias, porque ele cria o próprio enredo dele em cima da letra. Eu já sou outro tipo de público. Eu gosto que você me conte, porque aí eu consigo me conectar melhor com o que você tava sentindo e me transportar pra música, sabe? Então, eu sou a pessoa que gosta de contar o caso. E às vezes tem umas músicas minhas que não precisa nem contar. Essa, por exemplo, a letra já é o caso todo, sabe?
Eu gente, adoro. Eu lembrei de uma coisa. Eu fui no show uma vez do Lulu Santos e aí fui com as minhas amigas. E a gente queria muito que ele cantasse a nossa música de amizade, que é Ela Me Faz Tão Bem, e Ela Me Faz Tão Bem. Só que ele não queria cantar essa música, porque foi uma fase da vida dele que ele não curtia mais. Ele falou que não queria mais voltar. Mas a galera começou a pedir a música. E aí ele virou e falou assim: tá bom, vocês querem, significa pra vocês. Ele, ó, não é mais o meu momento, mas se importa pra vocês. E aí, pra gente, o Ela Me Faz Tão Bem era a nossa amizade, né? Era amizade entre as amigas. ela me faz também, eu também quero fazer isso por ela. Pra ele, já não fazia mais sentido, mas pra gente faz todo sentido. Exato. Porque as pessoas interpretam do jeito delas, entendeu?
É isso
encaixa.
Aí.
E esse é o poder da música, né?
É, elas encaixam na nossa vida de outras formas, né? As
é o músicas. Poder da música, pois é.
Esse é o super poder da música. Assim, eu acho que a música tem é um super heroína e tem 1 milhão de poderes, assim. Mas esse eu acho um poder muito especial, assim. Que é realmente você se conectar com, sabe, trazer pra sua vida, pra sua narrativa, pra sua história. E a música, ela anda muito mais do que o artista, né? A música é legado, é eterna. O artista, talvez não, né? Então eu acho muito legal.
Quem dera que toda música fosse eterna, mas tem tanta música que não dura nada.
Assim, verdade também. Hoje em dia também a indústria, ela funciona de um jeito muito diferente, né? Então, eu acho que as canções, elas ficaram muito mais perenes e voláteis, né? Elas têm um momento e daqui a pouco o algoritmo, ele vai te entregar outra coisa e vai enterrar aquelas coisas. Então, é realmente a gente entender a importância daquela música pra gente, se apropriar dela e fazer ela eterna pra gente, talvez, ou pra nossa história, né? Virar uma trilha sonora aí de um momento da sua vida. As músicas têm esse poder. Eu associo memória demais com música. Tem várias músicas que me lembram situações específicas, momentos específicos, assim, me transporta imediatamente pra esses momentos.
Na minha época que eu compunha com o Carlos Collor, quer dizer, a primeira fase de composição, praticamente as histórias todas eram do Carlos Collor, porque ele que era o letrista. Uhum. Então ele apresentava a letra, ou então a gente fazia na hora lá, mas as histórias eram dele, não tinha nada a ver comigo. Uhum. Então, no fundo, talvez isso tenha pesado quando eu parei. Porque eu disse, pô, eu não tô dizendo nada meu. Ele está dizendo o que os outros estão falando. Eu estou compondo sobre os outros, não sobre a minha vida. Tem aquelas músicas que contavam a história dele, dos casos dele, né? Ele tinha uma lábia fantástica, realmente. Não era a minha verdade.
É, não, eu entendo. É, tem a coisa do artista, né?
O máximo que eu fazia na época é quando a gente sentava e dizia assim, bom, o que, é que nós vamos compor hoje? Disse uma palavra aí pra gente compor uma música. Aí uma vez eu falei pra ele, falando sério, bom nome. Aí ele fez a letra assim, 3 minutos ele fez a letra.
Falando sério, eu não queria ter você por um programa.
E aí eu fiz a música rapidinho, quer dizer, aquelas coisas também que a sintonia funciona.
É muito legal quando é assim, né?
Eu até ia perguntar pra vocês, vocês acham que a parte de compor tem muita parte da inspiração, mas também vocês acham que a disciplina também ajuda? Tipo, sei lá, de você sentar e fazer aquilo, ou é uma coisa mais inspiracional mesmo?
Ué, você tá dormindo, de repente acorda, meu Deus, uma música.
Porque eu me lembro que você e o Carlos Collor sentavam lá como se fosse né, vocês tinham que se programar ali também pra compor, né? Não era assim, só acordei e pensei numa música.
Entendeu? Dois aspectos. A inspiração vem da transpiração, sei lá, da permanência. Quando você começa a criar um hábito, eu acredito no seguinte, você começa a entrar numa, vamos dizer assim, em sintonia com alguma coisa. Né? E quanto mais você praticar essa sintonia entre você e seu parceiro, eu acredito muito em inspiração que vem de fora, que vem do alto, né? Isso eu já tive várias provas disso. Então, quando você pratica, a inspiração, ela começa a atrair mais inspiração. A prática é muito importante. A sequência.
Exato. O compositor também tem que estar fazendo isso constantemente, né? Na minha visão, que já é mais cética, né? A minha visão seria, você estava ali fazendo conexões neurais todo dia. Então, quanto mais você praticar, você vai fazer mais conexões e mais música, né?
Exato.
Aí eu acho que existe essa coisa também do que é meio mística, assim, né? Eu escutei uma pessoa falando esses dias, não lembro quem, que existe uma frase de alguém que é poeta, talvez, assim, que falou, tipo assim, quando a inspiração me encontrar, que eu esteja trabalhando, sabe? Que é um pouco desse lance de você ter disciplina com aquilo, realmente você criar uma constância, você criar um hábito pra você conseguir desenvolver, porque pode ser que um dia você baixe ali algo diferente, uma inspiração, e você faça uma super canção linda, mas a sua chance de fazer canções lindas é muito mais se você estiver trabalhando independente da inspiração, porque em algum momento, quando a inspiração te encontrar, você já tá lá, ó, quente, entendeu? O motor ligado. Eu tento criar esse hábito, assim, eu sou uma pessoa que não tem o ofício exclusivo de compor, né, eu faço um monte de coisa, então, o que eu faço é, quartas-feiras, é o meu dia de fazer terapia de manhã, expressão corporal e à tarde é criativo. Eu não vou fazer reunião, eu não vou conversar com ninguém, quarta-feira é o meu dia de sentar e criar. Pode ser que saiam coisas legais, pode ser que não saia nada e tudo bem, porque ela vai ficar anotada aqui. Esses dias eu fiz uma música, assim, inclusive, que foi, eu tinha escrito uma coisa pra uma outra música, e a música ficou lá. Aí cantei, mas não gravei a música, eu também não levei ela pro meu show, então ela ficou meio ali. E aí, esses dias, eu tava compondo com uma parceira minha, que é a Dedé Coimbra, minha baixista, e aí ela veio aqui em casa, e aí ela vem nessas quartas-feiras, assim, pra gente fazer esse laboratório, e aí a gente começou a compor a partir de uma frase de uma música que ela tinha, e que não tinha terminado, e aí a gente começou a compor, e aí ela foi embora antes da gente terminar, e eu fiquei frita, porque eu gostei da música, eu falei assim, nossa, essa música vai ficar legal demais, eu tava animada com ela, assim, e aí eu peguei, eu lembrei que tinha esse refrão dessa outra música, que eu gostava da letra daquele refrão, mas eu não tinha me, sabe assim, a música aí não tinha me conquistado tanto, e aí eu peguei um refrão que eu tinha dessa música e trouxe pra essa outra música, vesti uma outra roupa nela, nessa nova música, e ficou muito mais legal, e aí eu acho que existe essa coisa também de, se você consegue manter uma disciplina e anotar e tudo mais, você não dá nada por aquilo, mas aquilo saiu de você, e aí você vai lembrar daquilo de alguma forma, e talvez em um outro momento você reaproveite isso num outro contexto, uma outra música, com uma outra pessoa, contando uma outra história, assim. Eu tenho isso absoluto tesão em fazer isso, assim. Isso a parte da música muito. Eu amo.
Isso acontece muito. Outra coisa também, às vezes você ouve uma música que te emociona, que não é sua, é uma música, né? E aquilo te dá, que coisa aí. Essa passagem aqui é uma coisa interessante. Quantas músicas que nós fizemos inspiradas, às vezes, numa frase melódica de alguém que gravou uma outra coisa.
Exato, mas isso é a composição é uma escada, você vai calcando nas obras, né?
Você vai catando.
É isso, se você não tem vivência de musical, nem, né? Você não vai ter inspiração, instrumento pra isso. É exato, matéria-prima.
É, tem que malhar o músculo, né? Tem que malhar o músculo da cabeça.
E é tudo inspiração de outros trabalhos, com certeza.
Agora, tem um lado místico. Místico da minha, que a minha história é o seguinte. Eu, por exemplo, uma vez eu estive num lugar espiritualista lá e tal, né? Os caras davam passe lá. Aí eu fui lá tomar um passe, me lembro, na época. Aí o médium estava lá incorporado com não sei quem. Aí disse assim, olha, você tem um parceiro que está sempre com você. Ele disse, ah, é? Quem é? Ele disse, não, não vou dizer agora, não. Quando você voltar aqui um dia, eu te conto. Aí, tá bom, não falou nada, passou 4 ou 5 anos. Um bom tempo depois, resolvemos ir lá de novo. Aí chegou lá, o mesmo cara, que eu nem me lembrava mais dele, disse assim, ah, você se lembra do cara que eu disse que te acompanha, que te ajuda e tal? Ele disse, não. Disse, quem é o cara? Ele está aqui hoje. É o Renato Russo.
Pô, pai, me apresenta, eu sou apresenta aí. Dele.
Eu tô com essa bola toda.
Pelo amor de Deus, hein?
É o encosto do amor.
Gente, eu quero esse encosto.
Esse é o melhor encosto.
É preciso amar.
Os afins se atraem.
Ai, pelo amor de Deus, eu amo Renato Russo.
Eu, por exemplo, depois comecei a fazer letra sozinho, porque eu não tinha mais parceiro, né? Eu que me afastei. Então, eu comecei com a prática de tanto sentar aí, né? E batalhar ali, comecei a criar o hábito de compor letra. É por isso que eu digo, é a continuidade, aquele negócio de você perseverar e vai saindo, e aí a inspiração te pega a rebote.
Eu amo. Eu tenho absoluto tesão em fazer isso, gente. Tipo assim, ser artista, né? Você precisa ter realmente coragem, disciplina e um pouco de cara de pau pra você viver da música, assim, né? Então tem várias coisas, assim, do meu trabalho, do meu ofício, que eu tenho que fazer, que eu não necessariamente gosto de fazer. Essa parte eu adoro.
Todo trabalho tem a parte burocrática chata.
Né? Não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo.
Exato.
Nossa, mas essa parte eu amo demais. Meu Deus do céu. Me empolga muito.
Agora... É o que faz valer quando você tá lá em cima, a galera vibrando com você, cantando as tuas músicas.
Cantando a sua música. Isso é uma sensação indescritível, gente. Você tá...
Indescritível, gente.
E você olha, a galera tá cantando uma música que você fez, isso pra mim é uma sensação que até hoje eu não consegui acostumar. Quando eu tô ali cantando e a galera tá cantando a minha música, isso é tipo assim, um sentimento, poxa, é muito legal. Eu acho que todo mundo deveria sentir isso na vida, assim, porque realmente eu fico emocionada mesmo, assim, de pensar o dia que eu fiz essa música, eu tava, olha só, sei lá, teve uma vez que eu fiz uma música num camping, que eu tava passando perrengue nesse camping, assim, que era um negócio muito roots, assim, pra mim, assim, eu até topo os programas, era muito. E aí a galera cantando a música e eu lembrando, eu lá no camping, assim, pra mim é sempre muito chocante ver isso, assim, me faz muito feliz essa parte.
Você, Amandona, meu pai, eu sei que não chegou a estudar, sei lá, fazer faculdade de música, alguma coisa assim. O nosso pai, no caso, foi autodidata mesmo, apesar da mãe ser pianista, santo de casa não faz milagre. Você também teve esse tipo de vivência, Amandona? Ou você chegou a estudar?
Gente, eu não estudei nada, mas hoje em dia eu quero estudar, entendeu? Assim, eu cheguei num lugar do meu caminho, da minha carreira e das coisas que eu sonho, porque eu aprendi nesse meio do caminho a sonhar grande. Eu não sonhava tão grande quando eu comecei, assim. E quando eu decidi ficar exclusivamente exclusivamente com a música, o meu único objetivo era não voltar para Valadares ou não precisar ser advogada mais, assim. Então não tinha uma meta muito, sabe, ah, eu quero cantar, sei lá, no Japão, sabe, sei lá, não sonhava coisas muito grandes. Hoje em dia eu aprendi a sonhar grande, mas eu não estudei nada, assim, até então. Hoje em dia eu faço ali uma aula de canto, vou fazer um show importante, eu quero fazer uma preparação vocal, eu tô numa aula de expressão corporal, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, quando eu falei isso pras pessoas que me conhecem, falaram assim, você fazer aula de expressão corporal, você tem que dar aula de expressão corporal, né? Porque você é uma pessoa absolutamente expressiva. E realmente sou.
Que
eu sou muito expressiva. Só que existe você encontrar novos recursos pra essa arte, né? Eu tô fazendo essa aula de expressão corporal, por exemplo, porque me interessa saber uma outra forma de expressar com o meu corpo, pra além da que já é natural pra mim. Então hoje eu sou uma artista mais curiosa, mais disciplinada nesse lugar. Eu busco um pouco mais de conhecimento, apesar de ainda, né, eu não me considero. A minha escola realmente foi boteco e palco. Palco. Eu fiz show demais, eu cantei música dos outros demais. Eu conheci um tanto de gente, eu conversei com um tanto de gente, porque quando você trabalha na estrada, né, nesse lugar, você conhece muita gente, você conhece muita história e tal. Então a minha escola, ela foi essa. Mas hoje em dia me interessa mais buscar por novos recursos, porque eu realmente sonho grande. E eu acho que quanto mais ferramentas você tem, maiores as chances você ter de realmente chegar lá, né?
Eu tenho uma coisa que eu me arrependo de não ter feito na época que eu cantava em festa, era a preparação vocal. Eu acho que...
Ah, Gato, você não precisa disso, não. É, nunca precisou disso.
Não, mas peraí.
Isso ajuda, isso, né? Isso ajuda você muito. A preservar,
todo mundo,
né,
faz, os melhores cantores. Isso
é uma coisa que eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito. Mas preparação vocal, sabe? Porque isso faz diferença, né?
É, até pra você conservar o seu instrumento, né? Porque eu acho que é mais isso.
Exato, é. Pra você não forçar.
Eu, por exemplo, entrei numa fono depois, assim, porque eu realmente vi que a minha voz, ela ficava mais fraca, dependendo da constância das coisas. Eu sou uma cantora que canta no carnaval. E a estrutura de som do carnaval, ela nunca é diretamente proporcional ao que precisa ser, entendeu? É tipo assim, é muita gente e o som, ele não consegue acompanhar. Por mais que você seja, sei lá, Ivete Sangalo, você tem um puta trio. Meu bloco tem um trio qualidade, lindão. A gente se ouve ali minimamente e tal, só que sempre tem a coisa do você cantar mais alto do que precisa, forçar a voz, porque vocês... Então, eu comecei a fazer uma fono, por exemplo, por causa disso. Porque, beleza, vamos aprender a cuidar melhor aqui minimamente, assim. Eu acho que nesse trato da conservação do seu instrumento, né? Porque se você é cantor, o instrumento é sua voz, tem que cuidar, né?
É sua voz, pois é,
tem,
gente,
que cuidar.
Não, gente, agora você falou de, né, que nunca, né, chegaram a estudar, né? É, lembra, pai, que a mamãe uma vez falou pro vizinho que você era maestro? Ela falou, a mamãe, né, gosta de, né, do mundo rebuscado da mamãe. Então ela falou, ah, eu vou dar um status aqui, eu vou falar, né, o público sabe, né, o público conhece a mamãe, né? Aí ela falou, meu marido é maestro. Eu falei, ah, é maestro? Então, Maurício, o que você acha da qual a gravação favorita sua da Quinta Sinfonia de Beethoven? Começa a falar essas coisas.
Aí o cara começou a falar, porque o cara que entendia de música clássica começou a falar, citar os temas, os mestres, e eu só, aham. O que que eu ia falar? Porque ela disse que eu era maestro.
Que maluquice.
Você não desmentiu, você falou, não, sou maestro.
Não, e pior é o seguinte, passado um tempo, essa pessoa, era uma senhora, até tinha um casal, né? Essa senhora me vê tocando na Praça Mauá, num barzinho, que, mas era um barzinho chique até, era um barzinho que tinha num prédio lá, um centro comercial.
Maestro Maurício.
E eu tava cantando lá. E ela me viu assim, esse maestro aqui tocando barzinho.
Olha o status, olha o status. Ah, eu adoro essa história, né?
Eu sinto saudade de fazer barzinho, sabia? Hoje em dia eu não faço mais, porque a gente tá num outro lugar de carreira, né? Enfim. Mas eu sinto saudade, sabia? Num lugar assim. Era um lugar de você experimentar. E a galera ali, quem tá te ouvindo de verdade. Vira seu fã. Verdade. E quer escutar todo, e pede música, sabe? Eu adorava, assim.
A Mandona é orgulho pra gente. A Mandona, no cenário cultural de Belo Horizonte, é referência LGBT, meu amor. A gente levanta essa bandeira aqui.
Ah, com muito orgulho.
No Caneca, a gente levanta, nós somos um canal progressista.
Somos.
Todo mundo conhece aqui, né, a nossa bandeira que a gente levanta. E você é um orgulho pra gente, Amandona.
Muito obrigada. Eu, na verdade, é a coisa mais fácil que eu posso fazer pelo mundo, é isso. Porque é quem eu sou, e eu amo quem eu sou. Então, é fácil esse lugar, assim. É uma pergunta que me vem muito, assim, as pessoas. Né, você defendendo sua música e tal, como é que é? Gente, é simples. Porque é literalmente o que eu sou, não sei se é diferente, né? E eu falo assim, se eu pudesse vir nessa vida outra 50 vezes mais, sendo uma mulher que ama mulheres, eu adoraria. Porque o limite não é meu, é do mundo. mundo, entendeu? Eu sou quem eu sou e sou feliz sendo quem eu sou.
Exatamente, Ama.
E eu acho que sim, gente, demodê, fora de moda, preconceito, entendeu? Porque quem não consegue entender, na verdade, de enxergar o tanto que a diversidade, na verdade, precisa ser celebrada, porque que saco você viver num mundo que todo mundo é igual a você. Você vai aprender o quê? Você vai aprender o quê?
É o que a gente sempre fala aqui, né, gente? A gente grava tanto sobre isso, também pra espalhar a semente.
E é importante, né? É triste que a gente ainda tenha que espalhar uma semente, assim, né? Porque tem muita gente que questiona por que que vai existir um mês do orgulho. Porque tem gente que ainda morre por causa disso. É por isso que existe, sabe? Ah, por que que não tem orgulho hétero? Porque ninguém morre por ser hétero. É por isso, gente. Não sei se é uma luta que a gente queria ter. A gente tem porque precisa ter.
Não, a gente não queria que fosse uma luta. Ninguém queria que feminismo fosse uma luta, que os direitos LGBT fossem uma luta. Ninguém queria nada disso, né? Mas, infelizmente, é necessário.
E enquanto for, nós vamos fazer, né? É isso. Enquanto for necessário, vocês podem ter certeza que a Mandona é aliada.
Vamos levantar essa bandeira. Exato.
Ai, que delícia, gente. Poxa, foi bom ter vocês aqui com a gente hoje, dividindo um pouco da história de vocês. E, gente, nós vamos deixar aqui todos os links pra vocês acompanharem o trabalho da Mandona, o hobby do nosso pai. Nós vamos deixar tudo aqui pra vocês.
Tô animada pra ver seu canal, viu? Confesso que não conheço ainda, mas eu já tô aqui curiosa. E foi super prazer conhecer vocês também.
Tendo aquilo que você falou, a diversidade é o que é o mais legal do mundo, né? É você ter segmento pra tudo. Então, meu segmento é pequeno. Eu não tenho um grande público que me segue, mas é gostoso. Eu faço o que eu gosto.
E que continua assim. Viver pra quê, né? Viver pra fazer as coisas que a gente gosta mesmo.
É, isso aí.
É isso, meu amor. Vamos espalhar a semente da música, do amor, da arte, da inclusão, da diversidade.
É preciso cantar.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.